Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 53 do Pé na Orelha, o nosso bate-papo dançante semanal. Aqui cumprindo com a regularidade semanal do nosso programa, saindo na segunda-feira, sem falhas, o que tem sido raro. Mas aqui estamos conseguindo por enquanto, vamos seguir o jogo. Sim, estou aqui com ela, na presença dela, ninguém mais, ninguém menos do que ela, a maestrina que rege nossos movimentos, ela, a condutora de nossos devaneios cinéticos. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanches.
Muito obrigada, que belíssimo, que belas palavras, amigo.
Assim.
Mas ele, então eu preciso falar dele, gente.
Ele quem?
Ele, tão necessário quanto desodorante antes da aula.
Olha!
E tão reconfortante, não consigo nem falar direito.
Fala de novo,
e
essa
ideia. Tão reconfortante quanto hidratante após o banho. Henrique Bianchini! Falei que era péssimo.
Divertido, é.
É, hoje eu fui mais pra esse lado.
Vale,
lúdico.
Divertido é bom também. Eu
é,
acho que
lúdico,
eu,
né?
Acho que semana que vem eu vou então fazer um divertido.
Tá.
Boa ideia. O desodorante já fica aí, o primeiro vai lá ver do programa, então.
Desodorante antes da aula.
Desodorante antes da aula. Já vimos muitos casos em que faltou.
Isso.
E as consequências são drásticas.
Já fica a sugestão de passar um hidratante após o banho, coisa mais gostosa que tem.
Eu não gosto, eu não posso nem ver hidratante.
Eu já posso dizer que é delícia, fica aquele cheirinho no corpo. A pele fica assim, como é que fala? Macia.
Sedosa.
Sedosa.
Incrível. Eu tenho
uma sensação de conforto.
Eu tenho asco de hidratante, não consigo nem mexer nisso aí. Mas o nosso ouvinte...
Mas ele não tem do meu hidratante, viu, gente? Vamos deixar bem claro aqui que ele gosta, que ele fala que é bem cheiroso. Que
é
bem cheiroso,
cheiroso mesmo. Mas eu não gosto do toque desse negócio aí, fica esquisito. Mas o nosso ouvinte não tem nada a ver com isso.
Ah, ouvinte, eu não sei o que tem, que ele não gosta de hidratante, ouvintes. Vamos discutir isso.
Não, vamos lá, meu. Temos um assunto interessante para hoje, hein? E com um nome do episódio, que eu diria assim, quase um clickbait, quase um chamativo, assim, um chamariz para você clicar por pura curiosidade sobre o que é que esse povo vai falar. Que nome esquisito, né? Tati, você nem viu o nome. Eu escolhi aqui.
E agora, gente?
E aí, o que você achou?
Gostei muito.
Interessante, interessante.
É, realmente as pessoas vão querer clicar para ver o que esses daí vão falar.
Muito bem, então vou dar uma explicação inicial aqui. A gente estava conversando, eu e Tati estávamos conversando, sobre uma live que eu fiz ontem. Ontem foi domingo, dia 7 de junho de 2020. Então, ontem eu fiz uma live entrevistando um cara por quem eu guardo assim, um enorme apreço, um cara que me inspirou muito, não só ele, mas os comparsas dele na dança, que é o Jason Ulysses, lá de Los Angeles, que, dentre outras coisas, é um dos cofundadores aí da SWAT Team, que era uma crew de dança. Eu ia falar de hip hop, veja só.
Oi.
Era uma crew de dança lá de Los Angeles, que rolou aí do início de 90, de 92 até meio ou final dos anos 2000. É um cara importante pra caramba, se você quiser saber mais sobre ele, já fica aí meu primeiro... O segundo vai lá ver do episódio.
Nossa, a gente tá distribuindo assim, de pouquinho durante.
Sim, que é ir lá no meu perfil do Instagram e conferir a entrevista. Como aconteceu antes já, essa série de entrevistas que eu estou fazendo nas lives são transmitidas apenas em inglês, porque esse é o propósito, falar com pessoas que não são tão acessadas por nós, às vezes pessoas que nem são conhecidas por nós, no caso das danças urbanas, né, que são lá dos Estados Unidos ou de alguns outros países, então não são acessadas. Eu não vou falar acessíveis porque essas pessoas são muito acessíveis, mas não são tão acessadas por nós. Então, o plano é falar com essa galera estrangeira aí e fazer o melhor uso possível do tempo que me é fornecido, que me é emprestado pelos convidados. Então, para que isso aconteça, eu não uso esse tempo para ficar fazendo tradução. Então, já toco direto. E como sempre falei aqui, tem que estudar inglês, não é uma opção para quem lida com danças urbanas, principalmente quem quer lidar com isso de forma aprofundada, e mais ainda, quem se considera professora ou professor disso aí, tem que ter o inglês em dia. Então, as lives estão sendo transmitidas apenas em inglês. E tudo isso que eu estou falando, por quê? A gente conversando sobre essa live que eu fiz com o Jason Ulysses, e o Jason, ele tem uma perspectiva peculiar sobre a dança que ele e os comparsas dele fazem.
Eu adoro essa palavra, comparsas.
É, comparsas é um negócio meio que planeja...
Mas tá aprontando.
Tá aprontando, é isso mesmo. Mas eles aprontam mesmo, vou falar um negócio.
A turminha.
A patota do Jason Ulysses. Eles têm uma visão meio peculiar sobre a dança que eles desenrolam, cara. Que é uma ideia que lá ele sempre colocou, que ele chama de freestyle dance. Pois bem, então, antes de explicar o que é isso, já quero dizer que isso, a conversa que nós tivemos sobre essa história, motivou a gente a trocar uma ideia sobre o que está por trás desse conceito, não necessariamente para falar sobre o freestyle dance, porque, enfim, isso é coisa dele lá, mas o conceito por trás disso é muito valioso e é algo que merece um pouco mais de atenção. Então, no papo de hoje, a gente vai falar sobre essa história e já vamos colocar agora, então, Tati, um trecho da entrevista que eu fiz ontem com ele, em que ele explica por cima, assim, o que seria o freestyle dance. E aí a gente, nesse caso, vamos fazer uma traduçãozinha por cima aqui, dessas bem vagabundas, para a gente contextualizar essa história, para a gente entender de que ponto a gente partiu para fazer esse papo aqui de hoje e qual é o interesse que a gente tem nesse conceito. Vamos escutar o Jason Ulysses?
Vamos.
Prepara. De hoje.
So, can you tell us something about freestyle dance?
Okay, well, freestyle dance, in short, is a self-expression of a dancer's soul or body at the time that dancer chooses to perform. That's the short definition. So, basically, freestyle dance is all about self-expression. So, long definition. Without freestyle dancing, the dance styles that we have now today, and I can go from contemporary styles of dance, ballet, jazz, modern dance, to more street styles where you have hip-hop dancing and house dancing. Every style, even popping, locking, all these styles of dance have to come from a source of creativity for those styles of dance to exist. Mostly, all these styles of dance that's come to exist come from the spark that started the movement was the music. The music was a catalyst. Then from the music, the dance, and then the dance was labeled. You have all these different labels. Freestyle dance is the root, or basically, I would call, you could say, the primordial soup from which all dance styles come out of. Everything comes from out of that. And we decided back in 92, from the movement that was going on the West Coast and a lot of people around the world has never been able to see.
Ah, eu já tava aqui super ouvindo e viajando, ouvindo ele falar. Esqueci que a gente tava no panorê.
Cara, primeira coisa, Jason Ulysses é muito legal, meu. A live foi incrível, cara. A gente deu risada pra caramba. Eu nunca tinha conversado com ele. A gente trocou mensagens umas 3 vezes nesses 15 anos. Mas nunca tinha conversado com ele, foi muito legal. Bom, vamos lá, fazer um resumão aqui do que ele falou, certo?
Uhum.
Eu perguntei para ele se ele poderia nos descrever, então, o que seria freestyle dance. Porque é isso, como eu já disse antes, é esse negócio que eles falam, que ele fala, que os parceiros dele sempre falam que dançam, eles dançam o quê? Dançam freestyle dance. E rola uma confusão enorme, porque daí a gente tem esse mundo do hip-hop freestyle, do freestyle hip-hop, e aí a dança, quando você vê a dança deles, muito facilmente ela será entendida como o que a gente conhece como hip-hop freestyle. Muitas vezes que você vai ver, você vai achar incontestavelmente que o que você está vendo é hip-hop freestyle, e aí o nome que eles dão é freestyle dance, e tem gente no mundo que usa o termo, simplesmente o termo freestyle, para falar quando que quer se referir a hip-hop freestyle, não usa o hip-hop junto, usa só freestyle. Tenho certeza que vocês já ouviram alguém falando assim, ah, porque vai ter batalha de freestyle, que eu danço freestyle. E aí, para piorar, tem batalhas que chamam, batalha de freestyle,
mano, juro.
E que não é de hip-hop, é uma batalha de, literalmente, estilo livre. Então, assim, cara... Que caótico, que confusão esse negócio, que é isso, né? E aí eu pedi então para ele dar uma explicada por cima. E é isso, e o que ele fala é, numa resposta curta, é que freestyle dance é o nome que ele dá para essa ideia que é a expressão de um dançarino, a expressão de sua alma, seu corpo, e que essa ideia é totalmente apoiada na expressão pessoal. Isso é um dado importante, né? A gente usa essas palavras, esses termos, às vezes elas vão perdendo força e ficam aparecendo, tipo, só umas palavras bonitas que a gente joga no meio da conversa, assim, para preencher espaço e parecer mais inteligente ou mais viajandão da semiótica. Mas quando a gente fala sobre... A gente não. Quando ele fala que freestyle dance é totalmente apoiado, é ligado, ligado e definido pela expressão pessoal, pela self-expression, isso é um dado importante que já motiva um monte de coisa que a gente vai conversar aqui hoje, certo?
Uhum.
Então, essa é a ideia essencial, é a expressão pessoal. Ou seja, quando você, como dançarina, como dançarino, usa a dança para expressar você. Ok. E aí ele dá uma explicação um pouco mais longa, e ele cita, eu acho que isso é um ponto muito interessante, e que é óbvio pra caramba, antropologicamente é muito óbvio, mas que às vezes precisa ser citado assim. Ele fala que todas as danças, e aí ele não fala sobre danças urbanas somente, ele fala sobre balé, sobre dança contemporânea, sapateado, tudo, incluindo popping, locking, breaking, e tudo mais que a gente chama de linguagens de dança, cada uma dessas danças, elas tiveram um início. Em algum momento, essa ideia, esse jeito de se mexer começou. E ele fala que todas elas tiveram uma raiz, uma essência, ele fala sobre uma faísca, ou que ele ainda cita como uma sopa primordial. Sopa primordial é um termo usado na biologia, para explicar a composição química do ambiente, é uma sopa mesmo, porque era líquido, assim, em que a vida começou. O início da vida no nosso planeta começou no que é chamado de sopa primordial, pelo menos por uma das teorias, né? Então ele fala que a sopa primordial, e aí tem a faísca que dá início a essa movimentação, esse código que vai se formando, essa estrutura que vai sendo desenhada, e que para ele é a música. A música gera a dança. E eu acho que isso faz muito sentido.
Nossa, muito.
Acho que não é a primeira vez que a gente fala, que a gente escuta pessoas falando sobre isso em vários ambientes diferentes. Então, a música é o motor para, nessa sopa primordial, que seria, no caso, o corpo de um dançarino, a partir da expressão pessoal, gerar dança. E, eventualmente, esta expressão pessoal, eventualmente, pode ser consolidada, pode ser transmitida para mais pessoas, pode ganhar um código e pode se transformar em uma linguagem de dança. Essa explicaçãozinha que eu dei, ela pode ser usada para explicar o balé clássico, para explicar a catira, para explicar o cavalo marinho, para explicar o hip-hop freestyle, para explicar a dança contemporânea. Obviamente, para cada um desses casos, as histórias são bem diferentes. Para cada um desses casos, a sopa primordial é extremamente diferente, né? A sopa primordial do popping não tem quase nada a ver com a sopa primordial de onde surgiu o balé clássico, por exemplo. Mas a estrutura, essa ideia, essa é a palavra. A ideia, o processo, provavelmente é muito similar. É, a construção pode ser diferenciada, o contexto, obviamente, é diferente, mas a ideia, o jeito que as coisas acontecem, faz muito sentido para qualquer uma dessas estruturas. E isso nos traz o seguinte raciocínio. E aí que eu falo de novo, Tati, que é óbvio. Claro que isso é óbvio, mas é legal pensar. O raciocínio é o seguinte. Toda dança que se torna uma linguagem e passa a ser compartilhada geograficamente, socialmente, antropologicamente, cronologicamente, todas elas, antes disso acontecer, antes de passar a ser compartilhada e se tornar uma linguagem, faziam sentido no corpo de uma ou poucas pessoas.
Uhum.
Então, toda linguagem de dança começa com a expressão pessoal. Ainda que seja pensado, premeditado, vamos criar uma dança. O que gera essa dança, ainda que seja premeditada, é o que sai do corpo de uma pessoa na experiência, na tentativa, na exploração, simplesmente se mexendo, né? Aí tem um monte de coisa para a gente falar depois, né? O que você vai fazer, depende do contexto, depende da história. Então, mas essa é a primeira ideia, Tati, que eu gostaria de jogar para você começar a comentar. Tudo sai, inicialmente, da expressão pessoal, não é?
Sim, eu tô aqui muito pensativa. Não, certamente. E o que eu pensei aqui, que você falou assim, né? Muitas vezes é a sopra... A sopra é muito bom. A sopra primordial é a música, né? Aí você pensa assim, na dança contemporânea, nos estudos de dança contemporâneos, né? Porque não existe a dança contemporânea, gente.
Certo, legal.
É... Não é a música, necessariamente, né?
Boa.
Então, mas... E aí fica mais forte ainda. Porque é a vontade de expressar.
Ah, sim.
Entende? A sopra primordial é a tentativa de entender como expressar o que você quer expressar, né?
Sim.
Então tem sempre a ver com expressão mesmo.
É,
não é?
E eu fico pensando assim, o que vai sair, né, pelo seu corpo, usando todas as ideias, tudo que vai sair do seu corpo como dança, está apoiado, sem dúvida, na tua bagagem, né? na tua experiência, na tua vivência, nas coisas que você testou, ou no que você viu e não testou, mas ficou na sua mente, conscientemente ou não. Então, assim, é difícil pensar em geração espontânea, né? Em composição de movimento do nada, tipo algo que aparece, de um universo paralelo e se materializa no seu corpo. Não, na verdade as coisas não funcionam assim.
Aí teria que nascer a hora que saiu da mãe dançar. Aí não tinha influência do meio, não tinha nada.
Aí poderia ser. Porque mesmo que a pessoa fique trancada, seja criada, tipo a... Né, como é que chamava? Sei lá, menina vai se...
A das tranças, a Rapunzel, pode ser?
É, pode ser a Rapunzel, menos dramático.
Você ia dar eu sei, você ia dar um exemplo super assim, eu já fui pra...
Não,
Disney.
Mas Rapunzel tá ótimo. Mesmo que seja criada lá em cima da torre, nunca teve contato com dança, nunca viu ninguém dançar, nunca ouviu música, nem nada, enfim, tá totalmente restrita. Aí chega um dia e aí alguém fala assim, então vai, dança aí. O que ela vai fazer... é apoiada também na bagagem dela. Qual bagagem? De estar lá em cima penteando o cabelo. Então, o movimento de pentear o cabelo é o que vai gerar a expressão. O movimento de...
De querer sair dali, né?
De querer sair dali. Enfim, não importa qual tipo de interferência você sofreu, mas o que você vai gerar parte, está, eu não diria limitado, mas está pautado na sua experiência, né? E... Eu tenho um exemplo bom para falar sobre isso, cara. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, eu não sou da dança, né? A dança nem era para estar na minha vida, foi uma eventualidade. Mas eu me apaixonei pelo hip-hop freestyle e é isso que eu estudo faz 20 anos, só estudo isso. E aí, quando me dá vontade de dançar, às vezes que eu sinto essa moção física, cinética, o que me vem são as coisas que o código do hip hop trouxe para mim na minha experiência, na minha vivência. Por exemplo, Tati, Dave Matthews Band. A gente já assistiu alguns shows deles ao vivo, certo?
Certo.
E Dave Matthews Band, os shows que a gente viu foram os shows, curiosamente, em que eu mais dancei.
Verdade.
Eu dancei o show inteiro, sei lá quantas horas de show, e eu dancei do começo ao fim. Mais do que eu danço quando eu tô numa balada, no clube.
E dançou mais do que as pessoas em Porto Seguro dançando axé na praia.
Exato, sim. Dancei muito no Dave Matthews Band. Só que se você olhasse pra mim, enquanto eu dançava, se tirasse a música do Dave Matthews e colocasse um rap, ia fazer todo sentido. Porque a dança que saía do meu corpo era apoiada no código do hip-hop freestyle.
Mas você não fez um passo de dança social?
Não, isso não.
Sim, porque as pessoas podem estar ouvindo imaginando você fazendo sei lá o quê, entendeu? Shamrock.
Um Bart Simpson ali.
É, meio do... Nossa, gente, ainda mais quem conhece a música ia falar assim, o Henrique pirou.
É, não era
isso. É diferente, né? Henrique, por que eu te atropelei aqui?
De novo,
a única coisa que eu faço aqui é isso, gente. Ou eu respondo pergunta difícil do Henrique ou eu atropelo. Não tem outra coisa pra fazer.
Tá ótimo.
Quando a gente é iniciante na dança, ou iniciante não de tempo, mas quando a gente não se aprofunda e não vai entender outras coisas, muitas vezes a gente dança passos mesmo, sabe?
Sim.
Então,
sim.
Por exemplo, tem gente que pode ir num show e pensar assim, ah, eu vou... E começar a dançar e ficar reproduzindo uns passos, sabe?
Sim.
Porque tem muita gente que começa a dançar, mas não consegue dançar.
Ah, ó, então.
É muito louco,
mas isso é legal.
Mano.
Isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando.
Que eu sei que é muito doido. E eu consigo identificar na linha do tempo esse momento na minha vida, entendeu?
É.
Eu consigo identificar. Esse momento da minha vida, porque eu dancei jazz a vida inteira, dancei em companhia e tudo mais. Tudo que eu fazia era fazer a aula, todas as sequências da aula. Depois a gente tinha o ensaio, 2, 3, 4 horas de ensaio daquela coreografia que o coreógrafo estava montando, certo?
Sim.
Aí ia lá, dançava aquilo. Não tive experiências de improvisar. Eu fui ter experiências com improviso muito depois na minha vida. Depois de um bom tempo das danças urbanas na minha vida... E a partir do momento em que eu me embrenhei nos estudos de dança contemporânea, nas aulas, em tudo que eu fui fazer, que eu tive de experiência e tenho.
Sim.
Mas é muito louco, porque enquanto eu era uma bailarina do jazz, eu não sabia improvisar. E quando eu comecei a dançar danças urbanas, se falasse assim, dança, eu tinha que fazer passo.
Certo.
Eu demorei muito tempo para entender, todos nós aqui numa certa época demoramos para entender.
Sim.
O que era pegar e só dançar. Sem reproduzir o passo, sem falar agora esse, depois eu faço esse, e fazer, né, códigos que estão no corpo de uma maneira que não te dão liberdade para fazer outra coisa que não sejam eles mesmos.
Isso é muito importante, porque, olha só, eu sempre falo, né, que nas danças urbanas a gente entendeu errado as coisas, né, enfim, a gente avalia que a dança é coreografia, improvisar é uma coisa que eu posso fazer se eu quiser, mas eu nem faço, porque eu não gosto de improvisar, não sou muito de improviso. Né? Quando, na verdade, nas danças urbanas, as danças são feitas desse negócio que a gente chama de improviso, e coreografia é uma coisa que eu posso fazer se eu quiser. E eu até me oponho ao uso da palavra improviso como uma entidade. A gente fala assim, ah, aqui você faz um improviso, aqui não sei o quê, então vamos improvisar. Porque essa palavra é usada como um substituto justamente para dançar. A palavra improvisar é usada como substituto, uma substituta, né? Uma palavra substituta para a palavra dançar. Porque nas danças urbanas, eu sempre falei que dançar é a ideia de você lidar com o código, com os fundamentos, com a estrutura, mas gerando o movimento em tempo real ali, né? Gerando conexões em tempo real, sem muita pré-definição. Então, agora, trazendo isso de volta para o assunto, né? Quando a gente pensa nessa ideia, e por que o episódio tem esse nome? Dançar e só. Porque dançar deveria ser essa ideia essencial aí, que, por exemplo, o Jason Ulysses chama de freestyle dance, que a gente chama às vezes de improviso, tudo isso, a ideia de dançar essencialmente deveria ser isso. Você se valendo do que tem no seu corpo, se expressando. De preferência, lidando o mínimo possível com as restrições de linguagens de dança. Ou seja, é quase utópico, Tati. É quase utópico. Seria assim, lidar com uma dança que ainda não existe. Né? Uma dança que ainda não foi estruturada, não ter prisões, restrições referentes aos códigos. Eu não danço esta dança e não danço aquela dança que existe. Eu estou simplesmente dançando. Isso é confuso e leva para um monte de perguntas. Né?
Não, eu já quero te fazer uma pergunta e eu quero fazer antes que eu esqueça.
Então vai.
Você falou... Eu acho que eu te entendi do seguinte, né? Que eu acho que eu te entendi. Eu vejo aqui que pode, talvez, ter diferença entre a ideia, a tal ideia dele de freestyle, que é meio que o que eu entendi, para a palavra improviso.
Certo.
Porque eu posso, me diga se você concorda, não sei, eu acho que sim. Eu posso improvisar dentro de uma determinada linguagem.
Sim.
Então eu posso fazer um improviso dentro da linguagem house dance. Eu posso fazer um improviso. O house dance é uma dança que dá muita liberdade pra você quase chegar no freestyle e acabou. Uhum. Só precisa estar tocando a música, né?
Sim.
Mas pra outras linguagens, sei lá, locking, você pode improvisar no locking, não pode?
Sim.
É você pegar aquele... Ah, então, eu meio que entendo que improviso também, se você falar improviso aonde? Dentro dessa linguagem, é um improviso. Mas eu entendo que quando ele fala freestyle, na verdade, não é porque é substituindo improviso dentro de uma linguagem que existe. É porque é o improviso dentro do corpo daquela pessoa, é isso?
Exato, sim.
Que é como eu entendo, que eu acho maravilhoso. Porque é o improviso... De qual linguagem? Da que tiver no seu corpo.
Sim.
Se tiver 12, das 12 e de mais alguma coisa que possa aparecer misturando as 12, que vai ser nenhuma das 12.
Sim. É, exatamente. Por exemplo, na própria entrevista ele fala, né, que perguntam para ele, às vezes, qual é a diferença entre freestyle dance e o que a gente chama de hip hop freestyle. E ele fala, na verdade, as duas são a mesma ideia, só que é o seguinte, uma delas tem limitações.
Sim.
Uma delas é... Tudo que o seu corpo quiser fazer, tudo que tem aí dentro, tudo que a música, na hora, naquele momento, aquele contexto pedir,
uhum.
Só que dentro das limitações do hip-hop freestyle. Isso. Porque é uma linguagem. Se é uma linguagem, tem restrições, tem fundamentos e devem ser respeitados. Se você estiver querendo dançar aquela linguagem, né? Se essa for a sua opção. Eu opto por dançar hip-hop freestyle. Então, qual que é a sua dança? O que sair... Dentro dessa limitação. E o que é? Qual a diferença disso para o freestyle dance? Tira a limitação. Porque não é nenhum código.
Dança. É dança.
Porque é dança.
Então, eu ia falar, deixa eu te atropelar de novo.
Caramba,
eu tô ficando
tarde.
Tão animada. Porque, assim, finalmente tá aí um nome, está aí uma forma de nomear coisas que não é, que faz sentido, até para você olhando o significado da palavra, né?
Sim.
Você fala freestyle. Seria um estilo livre. Ou poderia ser improviso. Vai,
ótimo.
Vamos substituir por improviso, que é no nosso...
Sim, faz mais
estilo
sentido.
Livre aqui, por causa dos festivais, parece o estilo livre do festival, que também ninguém sabe o que é, hein?
É verdade.
Podemos falar disso outro dia, né? Anota aí esse tema.
Verdade.
E aí, se você fala, improviso. Improvisa aí, pessoa. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela tem um freestyle, porque ninguém impôs sobre ou baseado em qual linguagem é o improviso. Então, assim, improviso de dança.
Certo.
É assim, não precisa explicar. Improviso de dança.
Sim.
Agora, improviso de hip-hop. Improviso de locking.
Sim.
Improviso de jazz dance. Improviso de... Se fala improviso de dança contemporânea, aí já tá errado também. Porque a dança contemporânea não é uma linguagem fechada. Então, não existe improviso de dança contemporânea. O improviso de dança contemporânea, a meu ver, é o improviso de dança. Ponto. É
então,
aquele primeiro.
Então, esse é um ponto importante, né? Pensando nessa visão do freestyle dance, tá? Gente, primeira coisa, deixa eu falar aqui uma coisa importante. Não vou sair por aí... usando essa ideia de freestyle dance como uma linguagem, tá? Até, isso é uma coisa importante, até a gente pode passar aqui a parte da entrevista em que eu pergunto isso pra ele. Eu pergunto o seguinte pro Jason Ulysses. Você diria que freestyle dance é uma dança ou é uma ideia? Eu até falo assim, é uma ideia e um conceito. Então, é uma dança ou é uma ideia, um conceito? Ele fala assim, ó, se eu uso as duas palavras ideia e conceito, eu acho que um conceito não, mas é uma ideia.
Olha, ótimo.
É uma ideia. Então, assim, não vai sair por aí agora, começando a fazer batalha de freestyle dance, começando a dar aula de freestyle dance, e eu vou ficar muito puto se eu começar a ver isso aparecendo por aí.
Você não tem uma sirene pra tocar agora?
É, podia ser mesmo. Então, assim, importantíssimo, é uma ideia. Apesar dele falar que não é um conceito, eu vou falar aqui, ó, é um conceito, tá? É um jeito de pensar, é uma proposta, é um jeito de lidar com a expressão. Não vai me começar essa baiaçada que toda vez a gente faz aqui no Brasil. Só porque o termo é inglês, a gente já entende como uma linguagem, já começa a fazer batalha desse bagulho e começa a dar aula dessa merda.
Ai, por isso que você sabe, por isso que eu fiz questão de ficar falando em português, assim, tipo, improviso, não sei o quê.
Uhum.
Ah, porque em português ninguém vai querer falar batalha de improviso dança.
É, verdade.
Improviso de dança, ninguém vai fazer batalha Sim. de improviso de dança.
É verdade.
E quando alguém for dar uma aula que vai chamar improviso de dança, também não vai fazer sentido com esse nome.
Sim.
Vai ter que se explicar um pouco melhor.
É verdade. Então, pronto. Esse ponto está colocado. Não vão me decepcionar depois com essa história.
É mesmo porque, Henrique, deixa eu falar. É esse entendimento. Sabe como é fácil de entender que é uma ideia e não é numa aula, por exemplo? Porque o improviso ou o freestyle é de quem vai dançar.
Sim.
Não é do professor.
Sim.
Se você fala assim, ah, eu vou dar uma aula de freestyle dance, então assim, da minha aula, do meu freestyle, aí o freestyle é meu, não é seu, de quem vai aprender. Então não é aula de freestyle pra você.
Sim.
E nem pra mim, porque eu transformei numa coreografia. Então não faz sentido nenhum mesmo.
É, o tanto é que o Jason, ele falou assim, cara, eu levei todos esses anos pra aceitar pela primeira vez um convite pra dar aula disso. Ele falou que foi agora, recentemente, ele deu uma aula. De freestyle dance em um evento. E ele falou, ó, eu preciso de algumas semanas pra preparar um método.
Uhum.
E aí ele disse que construiu um método e pôs em prática. E ainda ele falou que ficou legal, ficou bom, fiquei feliz com o que aconteceu. Porque como é que faz pra dar uma aula disso? Como é que... Eu não lembro as palavras, mas ele fala assim, como é que você faz pra... Ele não chama de ensinar, ele chama de... guiar, acho que é guiar, alguma coisa assim. Bate muito com o jeito que a gente pensa.
Uhum.
Ele fala assim, como é que você faz pra guiar a expressão individual das pessoas? Como é que você faz isso? É muito complicado. Então, cara, é muito lúcido. Eu achei muito lúcido esse cara, achei muito legal. Mas, enfim, ele fala sobre isso, né? Que, cara, realmente é difícil pensar como é que você dá aula disso, né? Como é que você vai guiar esses processos? E, na verdade, o que você faz é conduzir descobertas, conduzir, gerar possibilidades de caminhos, gerar experimentações, né? Cara, não é... Enfim, quem ouviu aí o episódio anterior com a Fátima Freire, é do que ela fala.
Uhum.
É do que a gente vem falando há muitos anos, né? Sermos guias de descobertas, sermos facilitadores, sermos apenas parte do trajeto.
É que para fazer isso, precisa estar bem preparado, não é tão simples.
Exato, sim.
Aí entram os aventureiros que a gente falou em algum outro episódio, que a pessoa de repente acha que descobriu que agora ela quer guiar a descoberta dos alunos, ela não quer mais da coreografia, só que ela não estudou o suficiente, ela não sabe conduzir esse tipo de experimento.
É.
E aí ela chega e manda todo mundo imaginar o dia mais triste da vida delas, porque acho que assim ela vai conduzir uma experiência a partir dos sentimentos e ela faz cagada, né?
Sim, é isso mesmo. Ô, Tati, agora eu tenho uma pergunta pra você, que eu não fiz no começo.
É, né? Achei que eu fosse passar.
Não, nunca vai acontecer. Pensando sobre essa ideia do freestyle dance, do jeito que a gente entendeu, né, a partir do que o Jason explicou, qual seria a diferença disso para o que é chamado de dança contemporânea?
Deixa eu pensar. Eu acho...
Difícil, hein?
É, mas é que assim, eu acho que do jeito que ele fala, é uma expressão genuína daquele corpo dançando. De repente, pode ser visto como que eu acho que é, como eles sempre fizeram ali nos 8 horas de treino deles, muito louco. Que é uma expressão genuína da sua dança ali naquele momento, escutando a música.
Certo.
E eu acho que quando a gente usa o termo dança contemporânea, a gente está usando esse termo e esse tipo, né, de olhar para a dança. Começou a surgir quando as pessoas entenderam que elas queriam pesquisar a fundo as possibilidades, você entende? Abrindo diversos canais. Eu não acho que seja muito diferente do que o cara faz lá nas 8 horas de treino.
Uhum.
Mas ali ele meio que está limitado a quase sempre aquela mesma sala, com aqueles mesmos caras ali e tal. E quando você pensa em dança contemporânea, você pensa em olhar outros estudos, experimentar outros tipos de canais, sair de um determinado tipo de música, de um mesmo jeito de ouvir música. É quase você ir indo contra coisas que vão se tornando códigos para que assim você consiga achar novas coisas, entende?
Existe um movimento no sentido da negação do que já foi estruturado?
Por algumas linhas e cabeças, eu acredito que esse seja exatamente o começo da ideia.
Tá.
Por outras, não. Porque eu acho que a gente tem, no Brasil e no mundo, vários jeitos de se entender dança contemporânea, de se fazer. Cada pessoa fala de um jeito e pensa de um jeito.
Sim.
E é justamente por isso. É tão aberto que até as interpretações. Mas se você olha, né, como a gente sempre costuma olhar a origem das coisas, em que momento começou-se a falar, né, nisso? Eu acho que é nesse momento tem muito a ver com grandes investigações para novas descobertas. E a partir do momento que você cai no mesmo, não existem novas descobertas. Vira código.
Entendi. Entendeu? E isso, eu acho que realmente você tocou num ponto crucial nessa discussão, assim, nessa diferença. Porque realmente, quando eu vejo o Jason e a galera deles dançando, Reverse, Classic, Bear, toda aquela galera que dançava com ele, não necessariamente existe uma necessidade de novas descobertas, de novos caminhos. O compromisso deles não é com a investigação, me parece. O compromisso deles é com a legitimidade no que diz respeito a você mesmo.
Uhum.
Agora, nesse momento, já. E eu acho que isso é crucial. E assim, não quer dizer que a dança contemporânea não tenha relação com isso, mas ela pode não ter. Ela não deve nada a nada. Não precisa ser uma expressão pessoal sua, eu imagino.
Ela é usada para expressar, mas pode ser... É que no fim, Henrique, depende de como a gente olha... Por exemplo, você vê lá quantos anos, há quanto tempo eles treinam, ele treina, né? A gente chama de treinar, viu, gente, dança contemporânea, nas danças urbanas. Então, tá praticando lá. Como é que surge tudo aquilo novo de movimento? Não deixa de ser uma investigação. Quando o cara vai pro chão, faz um negócio, fala, nossa, o que eu fiz foi legal, peraí, deixa eu ver. Nossa, e repete algumas vezes e tenta melhorar aquela estrutura e depois mistura aquilo com outras coisas e sente como... Isso é uma investigação.
Sim.
Eu acho que é mais como a forma de ver, sabe, o que tá fazendo. Talvez a motivação... Para as pessoas mais urbanas, vamos dizer assim, de corpos mais urbanos, com vontade. Gente que se reúne numa sala e fica dançando. Talvez seja isso. Seja ai, não sei, agora tá vindo várias coisas na minha cabeça. Seja uma investigação, mas ela é individual. Então, cada um vai lá e dança. E aí o cara vai descobrir novas possibilidades para aquele corpo que é dele. Que talvez para outros, realmente a dele, no meu corpo, não daria.
Uhum.
E, então, é uma investigação sua, uma self-investigação. E acho que talvez quando a gente pensa em dança contemporânea, a gente faça uma investigação, pode ser individual, mas também pode ser uma investigação de possibilidades da dança como expressão,
certo.
De certos movimentos para o todo, não exatamente para um corpo.
Por exemplo, quando a gente pensa no Mercy Cunningham, né? Não era uma investigação pessoal. É uma investigação de possibilidades mecânicas do corpo, né? Em geral. Né? O Jason, ele, em uma entrevista, ele chama freestyle dancing de The Art of Self-Dancing.
Ai, eu falei o self, né?
É, a arte de dançar si mesmo, né?
É, autodançar.
É, boa, a arte de se autodançar. Isso é legal, hein?
É, então, e gente, eu vendo os vídeos com o Henrique, ele faz uns passos de balé, meu. Tem, ó, eu vi Rondejan Lera, assim, gente. É, uns saltos, assim, com umas linhas, sabe? Então, é uma liberdade mesmo.
Sim, não tem nenhuma restrição, nenhuma amarra.
De alguma forma, é um salto com essas linhas, com cara de balé. De alguma forma, isso entrou no corpo dele. Se ele ficou assistindo vídeo de balé para aprender, para pôr na dança dele, ou se ele fez aula de balé e isso ficou impregnado no corpo dele, eu não sei. Você pergunta para ele na próxima entrevista, por favor.
Vou perguntar.
Não é?
Sim,
porque
sim.
Não deixa de ser... As duas são investigações, gente. Não é? São duas formas de se investigar, de certa, se for pensar.
É, verdade. Mas tudo isso, meu, tem um ponto crucial que eu acho essencial a gente trazer aqui pra galera. Que é esse elemento tão, tão simples, tão óbvio, que passa batido na nossa construção muitas vezes. Que dançar precede dançar alguma coisa.
Uhum.
Puta, essa é uma frase muito bonita que eu criei agora, hein?
É linda.
Eu gostei. Dançar precede dançar alguma coisa. Ou seja, a gente dança, tá? Ponto final. A gente dança. A pergunta, dança o quê? Ela é muito depois. Ela é muito depois. Isso já é uma construção antropológica, sociológica, cultural, histórica. Isso é uma construção. O que é inato é dançar. Então, assim, isso é muito importante sempre ser lembrado ou ser descoberto por alguns de nós. Eu precisei descobrir isso. Não veio comigo essa consciência. Não é lembrar, não. Eu tive que entender. A gente dança, tá? É isso. Pronto. Acabou. Às vezes, a gente dança alguma coisa em específico.
Uhum.
Né? Eu, no caso... Não sabia que eu dançava. Como ser humano, eu não sabia que eu dançava. Eu comecei dançando alguma coisa. Comecei conscientemente dançando alguma coisa. Que, no caso, foi um experimento de hip-hop. Um início do que eu achava que era hip-hop. E só muito tempo depois é que eu fui entender que eu já dançava antes. Já dançava. Todos nós dançamos. Mas nós somos cobrados, somos avaliados socialmente a partir da nossa performance no dançar alguma coisa.
Exato.
Nós somos avaliados, somos categorizados, somos colocados em ordem aí de importância, de valor, de se merece ou não merece, de acordo com a nossa habilidade, nossa maestria de dançar bem ou menos bem ou mal alguma coisa. E isso é muito doido, né? Porque, no fim das contas, dançar alguma coisa é escolha. É como se dançar fosse família. Dançar alguma coisa são amigos. Dançar, você não escolhe, você vem com o bagulho. É pai, é mãe. Goste ou não goste. Tem gente que não gosta do jeito que dança. Claro, isso é uma construção social. Esses parâmetros foram construídos. Para você avaliar se você gosta ou não, alguém construiu isso e você catou. É. Mas não importa se você gosta ou não. Às vezes tem gente que não gosta de pai e de mãe porque não tem uma relação. Bom, enfim, outra história. Mas vem com aquilo, não é uma opção. Você dança. Você tem pai, você tem mãe. Pelo menos biologicamente. Agora, dançar balé é uma escolha. É um outro círculo, é amigo. Você que escolheu fazer parte daquilo, se envolver com aquilo. E aí você compra as regras, os conceitos, a estrutura social. Você compra os preceitos morais e éticos. Você compra os costumes, os hábitos. O que você gosta, o que não gosta. Enfim, ali se comprou. É uma escolha. É.
É muito louco. Porque quando você falou a frase bonita que você criou...
Sim.
Certo?
Dançar precede dançar alguma coisa.
E quando você fala a frase que já, isso já vem na gente, certo?
Sim.
Dá pra, a gente pode pensar no sentido de que até quem nunca fez aula, nunca foi em lugar, nunca conviveu em ambiente de dança, essas pessoas podem dançar.
Elas, não é que elas podem, elas dançam.
Não, digo, elas, assim, se elas quiserem sair dançando, elas podem. Elas têm capacidade de sair dançando, isso que eu quis dizer.
Sim.
Né? Então, isso é porque está mesmo em todo mundo essa possibilidade, essa sensibilidade de ouvir uma música e se mover.
Sim.
É natural. Beleza. Mas eu também consigo ver por um outro lado, assim, pensando assim, pra quem é da dança, sabe? Porque, tipo, ah, tudo bem, a gente vai no casamento e dança. Né?
Certo.
Tá, entendi. Mas agora eu pensei assim, tem gente que ama dançar e aí faz aula de tudo. Eu vejo na Casa da Dança e eu vejo no intensivão, gente que vem fazer intensivão, que faz todas as aulas, todas, todas, todas. Na Casa da Dança tem gente que faz aula de tudo que você imaginar.
Sim.
A gente valoriza muito isso, eu valorizo demais, assim, acho o máximo. Mas eu vejo que em certos meios, ou que o meio normalmente, chega algum momento da vida, ou se, principalmente se for pensar como carreira, que o meio pede que essa pessoa dance alguma coisa.
Se especialize.
Se especialize. Então, essa pessoa que faz aula de um monte de coisas, vai criando um corpo que meio que não é de nenhum deles, sabe?
Sim.
Isso é tão, olha que original, essa pessoa ter um corpo que é o corpo dessa pessoa, com aqueles braços, com aquelas pernas, com aquela cabeça, híbrido com uma mistura de um monte de coisa. É interessante?
Sim.
Então, o cara faz um rondejã no meio de um negócio que tá tocando uma música de hip hop. É tipo isso, eu imagino que ele deve ter feito balé, né? Mas o meio chega e fala assim, ó, e aí? Você Sim. dança o quê?
Oh, não cabe isso aí dentro, né?
Né? Então, e muito aí a gente vai pra questão, né? A dança é muito pautada pelos festivais competitivos. Ah, então, sim. Como é que você vai viver a sua dança? Se você não vai no festival competitivo, você não vive sua dança.
Ah.
E aí você entra de novo na gaveta de uma dança pra dançar o quê? Pra você poder viver sua dança. Porque como que você vai viver uma dança que dança?
É.
Onde que está o lugar onde você pode fazer isso?
Exato. Então, aí tem dois caminhos, né? Existe um mercado preparado para receber aqueles que se especializam e fazem melhor do que os outros, ou com algumas particularidades, as linguagens que já estão estabelecidas. Existe esse mercado preparado. Ele existe. Aí tem aula, tem evento, tem festival competitivo, tem batalha, tem companhia de dança, enfim. Existe um mercado pronto. Eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que tem espaço para todo mundo, não é isso. Mas existe um mercado já lá configurado para receber os corpos que lidam com códigos pré-existentes. E aí existem as pessoas que, por estudarem, por brincarem tanto com o seu próprio corpo, com a sua própria expressão, conseguem gerar novos mercados para aquilo que ela descobre, para aquilo que essas pessoas desenvolvem no estudo dos seus próprios corpos.
Então, talvez essas pessoas não possam dar a... Pra essas pessoas, por exemplo, se forem dar aula de dança, não tem como elas darem aula sem ser dentro de uma linguagem. Por quê? De então... novo, porque isso tá do corpo, é do corpo dessa pessoa. Então, ela nunca vai ensinar a dança que é do corpo dela, com a vivência dela, com todos os anos de tudo que ela aprendeu, em uma aula que vai chamar o quê? Freestyle?
Não, não, não. Nesse caso é outra coisa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, estudar o seu corpo, estudar... Eu vou pegar um exemplo, tá? O Har Naharim.
Tá, eu posso só fazer um parênteses antes?
Você vai me atravessar mais uma
vez. Eu vou, mas guarda ele.
Tá bom.
Por favor.
Manda.
Quando você falou aí os exemplos de tudo que tá para receber aí as linguagens fechadas, todas as oportunidades que existem, você usou o termo companhia. Gente, o Henrique gosta muito de usar o termo companhia, mas companhia vem na minha cabeça o profissional.
Tá.
Para mim, o amador, eu chamaria de grupo de dança.
Grupo de dança.
Não é uma correção ao Henrique, mas é porque eu não sei se tem mais gente que pensa como eu. E eu acho que companhia não cabe na lista que você estava fazendo.
Entendi.
Porque acho que justamente nos trabalhos expressivos em cima do palco, que não são dentro do meio competitivo, que a gente encontra espaço para esse tipo de dança.
Entendi.
Que não precisa corresponder a uma gaveta específica.
Certo.
É justamente, né? E eu acho que é justamente aí que você vai chegar. Por isso que eu quis dar essa...
Boa.
Entendeu?
Mas eu penso no Har Naharim, por exemplo, né? Vendo o documentário lá do Batsheva, como é que... Do Gaga, né?
É.
Do comentário Gaga, dá para perceber que... O corpo dele foi a grande, o grande motor da dança dele. Né? O corpo dele é que gerou a dança dele. Não foi uma dança externa, pré-existente. Tô, obviamente, a gente é influenciado por tudo isso, tá? Ninguém tá... Ninguém tá...
Rapunzel.
É, ninguém é Rapunzel, tá?
Nem é Rapunzel.
Nem ela mesma, isso. Mas, no caso dele, me dá a impressão nítida, assim, de que foi o corpo dele que gerou a dança dele. E aí nós estamos aqui no Brasil falando dele.
Sim.
Do documentário que foi feito sobre a dança que ele gerou, né? Sobre a dança. Não, eu não quero falar que é uma dança, né? Mas, enfim, sobre essas descobertas que o corpo dele gerou. Então, eu acho que existe esse, essa possibilidade, né? Eu acho que a grande diferença é que quando você lida com o mercado dos códigos pré-estabelecidos, você não precisa ser muito incrível, porque são peças. As peças têm que ser parecidas. Você não vai trocar uma roldana por um pé de mesa. Você não vai trocar um parafuso por uma fita adesiva, a não ser que seja uma bela, uma silver tape, brutal. Enfim, as peças têm que ser parecidas. Então você não precisa ser um cara inovador e ser incrível. Você só precisa fazer aquilo ali direitinho.
Perfeito.
É, fazer de direitinho aquilo ali e tal. Então, assim, tem muito espaço para o que já existe. Não, de novo, não estou dizendo que tem espaço para todo mundo e não estou dizendo que esse espaço vai salvar a tua vida e que vai dar tudo certo. Não, mas tem espaço para muita gente que faz a mesma coisa, né? Então é fácil lidar com esse mercado. Não é um negócio tão complicado. Agora, gerar algo, né, a partir do seu corpo, dessa investigação do seu corpo, e aí então você chegar no ponto de o resto do mercado inteiro parar e olhar para você e você começar a desenvolver uma nova bolha ali a partir daquilo que veio do seu corpo, aí realmente tem que ser especial, né? Tem que ser diferenciado mesmo, uhum. Tem que ser excitante, tem que ser, enfim.
E tem que comunicar e tem que expressar, porque só assim vai chegar, vai virar essa bolha que vai transbordar para fora. Né? Porque se o Ohad tivesse ficado com um grupo de 10 amigos dançando dentro de uma sala,
gente,
alguém ia achar um vídeo dele que nem você achou do Jason Ulysses, que ninguém quase conhece ele.
Sim.
Porque o que ele fez até hoje foi investigação, auto-investigação dentro da sala com um grupo de 10 amigos. Por que quase ninguém conhece ele? Porque ele faz isso pra ele, eles fazem isso ali.
Sim.
Você garimpou e achou sem querer ele. Você achou sem querer, não foi que você falou?
É, quase foi sem lá querer. Em 2005, então, sem querer.
Então, se o Ohad Naharin tivesse ficado num grupo de 10 pessoas se encontrando semanalmente ou diariamente numa sala, iria ficar ali e talvez alguém achasse alguma hora. Mas ele fez, aparentemente, criou, ficou com vontade de o que ele estava descobrindo transportar isso para fora dele. E com isso ele foi criar formas, entender o outro, entender como conduzir o outro, que aí a gente chega na ideia de como conduzir um improviso, como fazer com que um outro corpo faça descobertas parecidas com as suas, mas que não vai ser a sua. Né? Aí a gente vai para a tal da condução, que eu acho que aí ele criou essa forma de fazer, que não é chamada de método, mas é uma forma de...
Um jeitinho, que chama.
Jeitinho. Gaga, de fazer.
Eu acho, meu, que... Desculpa. Eu acho que, para mim aqui, ó, eu acho não. Para mim, o que fica de mais valioso nessa conversa, assim, nessa... Enfim, nesse pensamento todo, é voltar a pensar nisso aí. Que, ó, é o seguinte, gente. Dança. Dança. Porque a gente não tinha que ter essa negociação que é assim, ó. Ah, eu danço. Ah, você dança o quê? Não, se você falou que você dança, teoricamente, então qual a ideia? Você dança, acabou. Você dança. Deveria ser, né? Isso é hipotético, né? Tô assim, brincando com semântica. Mas deveria ser isso. Porque se você não falou assim, ah, eu danço balé clássico, ou eu danço hip-hop, ou eu danço sapateado, ou eu danço balé clássico, hip-hop e sapateado. Enfim, se você falar eu danço, a ideia seria, ah, que legal, você dança. Então, é muito, é essencial pensar nisso, cara. Que a gente dança e pronto, dança e só. E aí, a eventualidade de nos ligarmos a linguagens pré-configuradas, linguagens pré-existentes, já estruturadas de dança, essa eventualidade vem de escolhas. Escolhas. Às vezes, a escolha de uma linguagem vem antes da descoberta da dança pessoal. E isso tem consequências. No meu caso, tem. Qual a consequência? Ir no show do Dave Matthews e ficar fazendo contração, wave em isolamento, enquanto ele tá tocando Crash Into Me. Tipo, mano, que caralho é isso, mano? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas é o que eu tenho. Por quê? Eu me liguei a uma linguagem, construí meus códigos motores a partir de uma linguagem pré-existente, antes de descobrir que eu já dançava. Não me foi permitido... Permitido, não. Ninguém me impediu. Eu não tive...
Você não foi exposto a nenhuma...
Ótima estilo, palavra. Né? Ótima palavra. Eu não fui exposto a esses estímulos de descoberta, de expressão física, de expressão cinética, motora, expressão corporal, para eu me descobrir como um ser que dança, como todos os outros são. Antes de, então, fazer escolha por alguma linguagem que, sem dúvida, teria muito menos consequências, ou ainda, eu, quando fosse experimentar dentro dos confins, dentro dos confinamentos dessa linguagem que eu depois teria escolhido, eu já teria um monte de coisa para agregar. Eu já teria experimentado muito com o meu corpo, e aí o hip-hop que eu teria escolhido seria um outro, mais interessante ainda, com muito menos limitações do que eu tenho hoje em dia, e eu sou limitado pra caralho. Porque eu não fui exposto a essa experimentação antes de escolher.
Foi com você que eu falei, eu não lembro nem com quem e nem por quê, gente. Mas que eu lembro que recentemente, tipo, há uns dias, eu falei assim, putz, por algum motivo eu falei, que interessante seria se a gente pudesse expor os alunos quando eles chegam para começar a fazer aula a uma dança livre. Lembra? Não sei por que eu falei isso. Porque eu falei assim, gente... A hora que os códigos viessem, já seria um outro resultado.
Sim.
Pena que o próprio aluno vem com uma expectativa, sim, de que se a gente falar para ele, experimenta aí com o seu corpo, a gente está enrolando ele. Porque ele quer uma coreografia, ele quer uma coisa palpável.
É verdade.
Então é uma pena que a gente não possa dar, muitas vezes a gente não possa dar para o aluno o caminho que seria o ideal, porque senão ele não vai querer.
Sim. Sim.
Então ele é privado de algo porque ele mesmo não vai aceitar aquele algo porque é algo que... Porque vem do quê? De uma concepção que já... Isso aí já vai pro todo da sociedade,
sim,
da
sim,
vida, do mundo, da televisão, do... Sei lá onde, é muito louco.
Sim,
não
sim.
Não sei que experiência que eu tive. Você lembra? Eu não lembro o que que é. Mas não, você
lembra
de falar isso?
Eu lembro sim, eu lembro sim.
Alguma coisa que eu fiz e que eu falei, meu, foi tão legal, pena que não dá pra começar uma turma. Pra pegar gente que nunca dançou e começar. Tem gente que faz isso.
Tem.
Mas, assim, é isso. Tem que fazer muito bem feito. Porque o risco que você corre das pessoas não voltarem no outro dia... Porque as pessoas querem tanto uma coisa que elas estão esperando já.
Sim.
Então, como você mostrar a importância daquilo, né? É muito louco, assim.
É. E me faz pensar mesmo, cara. É, cara, tem consequências drásticas mesmo.
É.
Tem consequências drásticas. Até restrição de visão de mundo, né? É, uma restrição de expressão, uma restrição de negociação social, uma restrição de grupos com os quais você interage, né? Eu tenho uma crítica enorme à galera das danças urbanas, tem muita gente que, sei lá, o popping, por exemplo, ou o breaking tem muitos exemplos disso. O breaking é tudo que existe na vida da pessoa. Se você tirar o breaking, a pessoa morre. Se você falar mal de um b-boy, a pessoa entra em conflito. Se você falar que você não gosta de tal movimento, é uma ofensa. Enfim, sabe, tipo meio time de futebol? É, então, assim, tudo que a pessoa tem é aquela linguagem. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Né? Se antes de...
É romântico, né? Bonita a visão.
É, romântico, beleza. Tal,
mas
não é nada prático para a vida, não é nada valioso para a vida, para a vida em sociedade, para, enfim, para o progresso como ser humano, né?
Então, mas isso não é só no breaking, Henrique.
Não, claro que não. Eu estou dando um exemplo, né? Mas...
E não todos, né?
Não,
é que eu pensei
que
no jazz, sabe aquele, as pessoas que fazem aula?
Sim.
E que, tipo, nunca fizeram aula de outra coisa também?
Sim.
E às vezes faz só faz aula porque eu amo jazz e ainda escolhe uma única linguagem, assim, de meio que de linha de movimentação. E sabe?
Sim.
E eu também acho muito ruim. Mesmo que a pessoa fale, mas é o que eu gosto, é o que me deixa feliz. Mesmo assim, é ruim. Porque você pode chegar uma hora e olhar pra trás e falar assim, meu, por que que eu não me forcei? Né? A fazer até o que era desconfortável em dança. O quanto isso teria sido diferente pra mim.
É.
Né?
É isso, cara. Quando você não é exposto a um monte de coisa, cara, isso tem consequências até... de personalidade mesmo, né? Psicológicas, assim. Se você não foi exposto a essa pluralidade, se não entrou na sua vida a ideia de que, cara, primeiro a gente dança, se mexe, dançar faz parte do kit, né? Faz parte da construção aí do ser humano e tal. Se não foi exposto a essa pluralidade, essa abertura, essa naturalidade da expressão corporal, cara, isso vai ter consequências depois. A Fátima falou, né, no episódio, ela fala que ela não acredita que exista aprendizado que não passe pelo corpo. Né?
Uhum.
Então, cara, se a gente não azeitar a máquina, se a gente não abrir ali espaço na máquina, se a gente não tiver um monte de peça na máquina, enfim... Se a máquina for só uma alavanca que sobe e desce, ela só vai reproduzir um tipo de peça. Ela só vai fazer uma ação, ela só vai gerar um tipo de resultado. Né? Agora, se a máquina é plural, se a máquina tem um monte de botão, se a máquina tem um monte de manivela, se ela tem um monte de equipamento diferente, se der para trocar peça, se... enfim, o que ela vai produzir é infinito, né? É infinito.
É. Muito legal. E se quebrar uma peça, dá pra continuar produzindo de outro jeito.
Nossa,
acabei
ótimo.
De pensar em pessoas de áreas de dança que se machucaram ou tiveram algum...
Sim.
Ou foram ficando mais velhas e tendo limitações, às vezes, e que foram criando novas formas de expressão, mesmo sem ter toda a máquina
Sim.
à disposição, né?
Sim. É muito isso legal. Mesmo. Enfim, cara, puta, tem muita coisa para pensar sobre isso, né? Tem muita coisa. Mas eu acho que é isso, a lição que fica para mim desse raciocínio é essa, cara. A gente dança, primeiro. Dançar precede dançar alguma coisa. Então, não compra a ideia de que você só vai dançar quando você entrar numa aula de hip-hop, só vai dançar quando você começar a fazer aula de balé, só vai dançar... Não, 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 você já dança. Você vai começar a dançar balé quando você começar a fazer aula de balé, ou quando, enfim, você começar a estudar. Você vai começar a dançar hip-hop quando você começar a se envolver com isso. For dançar com alguém, ou for fazer aula, enfim. Mas dançar, você já começou. Já vem com o bagulho. E o quanto mais você explorar essa etapa do dançar antes, ou pelo menos simultaneamente, no mínimo simultaneamente, com a ideia de dançar alguma coisa, provavelmente vai ser melhor para você. E vai ser melhor para a dança que você eventualmente vai escolher dançar também. Ela também vai ganhar mais se você chegar lá com a máquina azeitada. Faz sentido?
Faz super. Agora eu tô pensando, quem tá aí escutando, tá aqui sentado que nem eu, pensando assim, tá... Mas se eu já comecei a dançar alguma coisa e não fiz só dançar antes, como que eu faço agora?
Um dos caminhos que eu proponho é fazer aula de outras linguagens, tá? Porque eu acho que isso seria um atalho para descobrir possibilidades corporais e para mexer um pouco na sua caixa de ferramenta, entendeu? Trazer umas coisas diferentes ali dentro. Eu acho que lidar com outras linguagens é um atalho. E então, já nesse processo, já começar a brincar com o seu corpo, tentar negar umas coisas, tentar descobrir o que mais que tem ali.
Mas eu perguntei, mas eu tenho também mais uma resposta para isso.
Henrique. Vai.
Se você tiver acesso, se você conhecer, se você encontrar um profissional estudioso das propostas de condução de movimento.
Legal.
Mas tem que ser uma pessoa de qualidade.
Sim.
Que consiga, através da sua fala e das experiências que propõe, conduzir você a se mover, se desligando dos seus códigos, aí você vai para um mundo novo e talvez se aproxime desse dançar sem o código. Mas tem que ser uma pessoa boa, porque senão a condução dela vai fazer você repetir seus códigos dentro de alguma ideia e aí isso é tempo perdido quase, né? Pode ser divertido.
É, eu não acho que dá para falar que é tempo perdido, mas é assim, você tá indo para outro lado.
É, não, eu digo tempo perdido se a intenção for
Sim.
você tentar desconstruir algumas coisas que estão muito, muito fortes e você não consegue só dançar.
Sim.
Então, se colocar nas mãos de um bom profissional numa área dessas é muito bom, mas precisa ter cuidado para escolher.
Muito bem. Eu acho que tá bom, né?
Nossa, maravilhoso mesmo, porque vai parar já o tempo ali.
Então, sucesso. Temos merchan, temos calendário e temos vai lá ver.
Então vai.
Tá? Então segura a onda aí. Let's vamos.
Merchan.
Esta musiquinha de fundo.
Ó, sucesso, hein?
Olha, eu quero falar sobre um novo formato de aulas da Casa da Dança, mas que está começando num projeto piloto só comigo mesmo, já que eu que sou, né? A pessoa tem que testar comigo.
Chama o quê? A Casa da Dança, o que que chama?
Chama o quê? Então, na verdade, a gente está começando um projeto de aulas exclusivamente online.
Uhum.
É, a primeira turma aberta é comigo mesma. É, pra seguir como começou a Casa da Dança, né? Uma turma só comigo. E eu já fiz uma aula aberta, onde tive, assim, muita gente. Quase 100 pessoas fazendo aula. E agora eu abri, então, as inscrições pra essa turma. Gente, é uma turma de jazz que eu chamo de jazz contemporâneo, porque também ali dentro cabem algumas experimentações para descobertas individuais.
Veja só.
É, e são aulas que acontecem online, via Zoom, todas as sextas-feiras, das 16 às 17h45, 1h45 de aula, todas as sextas-feiras comigo. Então, quem quiser, é só me mandar um direct pelo Instagram, tá bom? Que aí eu já mando as instruções para inscrição. E começa nesta próxima sexta-feira, que é dia...
Sexta.
12, Dia dos Namorados. Vou dar uma aula bem romântica.
Incrível.
Pronto, é isso.
Tá bom, então se quiser saber mais, na descrição tem o arroba da Tati no Instagram, você entra lá e manda uma mensagem pra ela.
Ó, e o curso de didática só tem 8 vagas, só pra avisar.
Puta merda, é verdade. Quando que é mesmo? 20 e...
21 e 22? Acho que é isso, né, Henrique? 20 e 21, gente. É que eu já falei dele mil vezes aqui, é só pra dar esse adendinho aqui,
Sim.
tá?
Ótimo.
As vagas estão acabando.
Muito bem. Calendário.
Calendário.
Gente, o negócio é o seguinte. Esse fim de semana agora, eu e Tati estaremos... Olha só, são aquelas coisas que apenas uma quarentena poderia promover. Eu e Tati estaremos ao mesmo tempo em um evento lá em Belo Horizonte e em um evento em Recife. Incrível, incrível. Estamos aí trabalhando com teletransporte agora. Será... nova modalidade de dança. Então a gente vai estar, vamos lá. Primeiro, já foi falado aqui, RDU, Reunião de Danças Urbanas Online, organizado pelo Rec Dança e pelo Balé Gonzalez, do nosso casal amado, querido, Tots e Luiz Ruben Gonzalez. Duas pessoas que moram nos nossos corações, lá de Recife. Grandes, grandes amigos nossos. E, puto, um monte de gente firmeza. Ainda dá pra se inscrever. Tem um monte de aula legal. De 11 a 13 deste mês de junho. tá? Quem quiser, é só entrar onde que é, no Balé Gonzalez, né? Eu vou deixar o arroba, mas tem o RDU, tem também um perfil. Eu vou deixar tudo isso na descrição para vocês entrarem. Meu, um monte de gente legal, eu, Tati, Tots, Alexandre Ribeiro, Samuel Paniago, Tati Araújo, Wesley Messias, Rafael Portela. Então, assim, aproveite, vai ser muito legal. E também acontecendo aí, a partir de Belo Horizonte, porém virtualmente, o CID, Simpósio Internacional de Dança. Eu e Tati estaremos junto com a galera, principalmente agora nesse final de semana, mas o evento é enorme, ele dura uma semana, mais do que isso, dura 11 dias.
E é gratuito.
E é gratuito. O evento vai de 10 a 21 de junho. O arroba é o Simpósio Dança, Danca, né? Simpósio Danca, vou deixar na descrição. E, cara, é enorme, tem um monte de ações. Michael Blake tem... Eu vou tentar falar alguns aqui, meu. Dorinha Berta, Arnaldo Alvarenga, Roberta Fontana, Paulo Baeta, Cecília Kersh, Natália Samarino, Eliane Fetzer, Helena Katz... peraí, calma. Deixa eu dizer esses aqui, eu já falei. Sayonara Pereira, Luiz Abanov, Ana Botafogo, Cecília Kersh, Nora Esteves, Tânia Mara, Tatiana Sanches,
ai,
Caio Nunes, Chet Walker, Tânia Mara, meu, muita gente aqui, Marcela Benvenu, Vant Vaz, Eduardo So estarão conosco num, como é que fala, Tatiana?
Webinário.
Um webinário. Então, meu, um monte de coisa legal. Para saber mais, vai lá no arroba Simpósio Danca para ver o CID, Simpósio Internacional de Dança. Tudo isso vai estar na descrição do episódio também. Tá bom? Então, esse fim de semana aí tem um monte de coisa para fazer. Não fique parada, não fique parado. Bora para o Vai Lá Ver.
Vai Lá Ver.
Então agora vai lá ver. Eu faria um vai lá ver temático. Eu quero falar de três coisas ligadas ao Jason Ulysses. Continuo achando que ele é muito pouco conhecido aqui e as pessoas que dançam com ele também. Então eu vou falar de três coisas para quem quiser conhecer um pouco melhor essa galera. Primeiro, o perfil que ele tem no Instagram, a partir do qual ele coloca lá, ele expõe um monte, assim, muitos e muitos vídeos que ele tem de registro da galera lá de Los Angeles dançando desde do final de 80 até recentemente aí. O canal é o Recording Sessions, que é, na verdade, um projeto dele de linkar dançarinos com produtores musicais e acabou sendo um canal muito mais voltado aí para a exposição desses vídeos históricos e, para mim, ouro, puro ouro, tudo que ele coloca lá. Vou deixar na descrição. E aí tem dois documentários ou mini documentários bem, assim, caseirões, do jeito que deve ser, que estão disponíveis no YouTube e que mostram um pouquinho da historinha aí dessa galera do começo de 90 até o meio dos anos 2000. Um deles é Freestyle, The Beginning of the End, que é um vídeo de 40 minutos, e tem o Show and Prove, A Freestyle Dance Experience Circa 2001-2003. Eu vou deixar os links na descrição para quem quiser assistir, ter uma ideia razoavelmente construída de quem são esses caras, como é que eles dançam, ou como eles dançavam naquela época, e como que essa ideia do freestyle dance se desenrola no corpo deles. Tá bom? Então são meus três Vai Lá Ver. Tati, e você? O que você tem para jogar?
Vai Lá Ver é para vocês irem lá ver uma coisa que me tem como motivadora, mas não é merchan, que vocês não vão pagar, comprar nada. Só quer que vocês vão lá ver. Nossa, boa, é perfeito. Vão lá ver. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma turma de estudos em dança contemporânea na Casa da Dança. É uma turma avançada, porque são pessoas já com bastante experiência, que já vem estudando comigo. Tem gente mais de 10 anos comigo. E agora que a gente está aí no isolamento social, a gente começou a aproveitar para estudar outras formas de se expressar que não presencialmente e tudo mais. Também misturando tecnologia, ativar outros pontos de vista, outras formas de ver as coisas e de dançar. E aí a gente está produzindo uma série de vídeos como resultado dos estudos. E como são vídeos longos, que ficam maiorzinhos para o IGTV e tudo mais, eu achei que seria muito legal se a gente criasse uma galeria com todos esses trabalhos, todos esses resultados de estudos. Então, eu criei, né, criamos juntos um perfil no Instagram, que é uma galeria dos nossos estudos, dos resultados de estudos, e eu acho que vocês vão gostar de ver o que a gente vem aprontando. Então, o Henrique vai deixar lá, mas o arroba é Galeria com Temps. Só que o ps é com Z no final, olha, tá? Galeria com Temps. E são os resultados virtuais aí do que a gente vem experimentando dentro de coisas que a gente já trabalha e outros gatilhos, outros cutucões que eu tô dando a partir da situação atual aí. Tá bom? É isso. Vão lá seguir a gente.
Galeria com Temps.
Com Z.
Já tô colocando.
Tem 3 vídeos por enquanto, mas eu já tenho mais 3 assim na agulha aí na edição pra irem pra lá. É super legal.
Eu gostei daquele que você editou ontem.
Ficou muito legal.
Pipo, então eu acho que é isso.
Isso aí.
Temos um episódio. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco, por nos acompanharem, é sempre um prazer. Espero que tenham gostado desse episódio e que tenha feito sua mente borbulhar. Sempre bom. Até a semana que vem.
A hashtag.
Cacita, eu esqueci.
Eu pensei em hashtag, é da sopa. Sopa
primordial.
Sopa primordial.
Essa é a hashtag.
Já pensei nisso daquela hora.
Então, se você escutou o episódio até aqui e vai fazer qualquer postagem em redes sociais, use a hashtag
Sopa Primordial. Não precisa nem de acento hoje.
Ótimo, Sopa Primordial. Puta, mano, quem não escuta o episódio e só vê a postagem depois, acha que o povo é muito louco, né?
É, cada uma. Tô catando, parece que tá catando alguém.
Demais. Muito obrigado, então, agora oficialmente. Até a semana que vem.
Eu gostei de vocês, muitão!